Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro. Escassez Why Having Too Little Means So Much é um livro de psicologia comportamental e economia comportamental escrito por Eldar Shafi, em coautoria com Sandhil Mulinathan. A obra examina como a falta de recursos, especialmente dinheiro e tempo, afeta a maneira como as pessoas pensam, sentem e tomam decisões. Em vez de tratar a escassez apenas como um problema material, o livro a descreve como um estado mental que consome atenção, reduz a capacidade de planejamento e favorece escolhas de curto prazo. A proposta central é mostrar que a escassez não altera apenas o que as pessoas podem fazer, mas também o funcionamento cognitivo com que tentam lidar com a situação. Com base em pesquisas empíricas e exemplos do cotidiano, os autores explicam por que a pobreza, a pressa e outras formas de carência podem criar ciclos difíceis de romper. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, escassez como captura da atenção e redução da capacidade mental. O argumento mais conhecido do livro é que a escassez não atua só no plano econômico, mas também no cognitivo. Quando uma pessoa precisa administrar poucas horas, pouco dinheiro ou pouca margem de erro, sua atenção fica monopolizada pelo problema imediato. Isso reduz o que os autores chamam de bandwidth, isto é, a largura de banda mental, disponível para outras tarefas. O efeito não é simplesmente cansaço. Trata-se de uma limitação estrutural na forma como a mente organiza prioridades, compara opções e mantém objetivos de longo prazo. Por isso, alguém em situação de escassez pode parecer menos organizado ou menos racional, quando na verdade está operando sob forte pressão cognitiva. A tese é importante porque desloca o debate moralizado sobre disciplina individual para uma análise mais precisa das condições em que as escolhas são feitas. Em segundo lugar, o túnel da urgência e o apagamento do futuro, o livro descreve a tendência de a escassez produzir visão em túnel. Nesse estado, a mente se fixa quase exclusivamente no problema mais urgente, deixando em segundo plano consequências futuras, compromissos paralelos e decisões preventivas. Isso ajuda a explicar por que pessoas com poucos recursos podem adiar cuidados de saúde, compromissos educacionais ou investimentos que seriam vantajosos no longo prazo. Não se trata de falta de interesse pelo futuro, mas de um ambiente mental dominado pela necessidade imediata. Os autores mostram que a urgência reorganiza o raciocínio de modo a priorizar alívio instantâneo, mesmo quando isso piora a situação depois. Esse mecanismo é central para entender por que certos comportamentos considerados autodestrutivos se repetem em contextos de pobreza ou sobrecarga temporal. A análise oferece uma explicação comportamental é mais precisa do que julgamento simplista sobre escolha ruim. Em terceiro lugar, a pobreza como armadilha que se retroalimenta. Outra contribuição importante do livro é mostrar que a escassez pode se transformar em uma armadilha autoalimentada. Quando a mente fica sobrecarregada pela necessidade imediata, a qualidade da decisão diminui e decisões piores tendem a aprofundar a própria escassez. Isso cria um ciclo em que a falta de recursos gera menor capacidade de organização, o que por sua vez aumenta a chance de erro, atraso, dívida ou perda de oportunidade. Os autores discutem esse processo como uma dinâmica que não depende apenas da renda em si, mas da pressão contínua que ela impõe sobre a atenção e o autocontrole. A força do livro está em mostrar que esse ciclo não é resultado de falhas morais isoladas, e sim de um sistema de restrição que comprime a margem de ação. Assim, políticas públicas e instituições precisam considerar não apenas o alívio material, mas também o custo mental de viver sob carência. Em quarto lugar, escassez de tempo. Agenda lotada e falhas de organização. Embora o livro seja frequentemente lembrado por sua análise da pobreza, ele também aplica o mesmo modelo à escassez de tempo. Pessoas permanentemente apressadas lidam com uma versão semelhante do problema excesso de demandas, pouca folga e decisões tomadas sob pressão. Nesse contexto, a mente passa a operar em modo de urgência contínua, o que favorece esquecimentos, atrasos, escolhas apressadas e má coordenação entre prioridades. Os autores sugerem que a falta de tempo pode gerar efeitos parecidos com a falta de dinheiro, porque ambas comprimem a capacidade de reflexão e planejamento. Essa ampliação do conceito é um dos pontos mais úteis do livro. pois mostra que a escassez não se restringe à pobreza econômica, ela também aparece em rotinas corporativas, cuidados familiares, burocracias e qualquer situação em que o excesso de solicitações supera a capacidade disponível de processamento. O resultado é um quadro de exaustão decisória com consequências práticas reais. Por último, implicações para políticas públicas, instituições e desenho de sistemas. O livro não se limita a descrever o problema. Ele sugere que instituições e políticas devem ser desenhadas levando em conta a limitação cognitiva criada pela escassez. Isso significa reduzir a carga mental exigida das pessoas em situação vulnerável, simplificar processos, evitar etapas desnecessárias e criar apoios que funcionem como respiro cognitivo. Em vez de pressupor que todos conseguem avaliar perfeitamente formulários, prazos e escolhas complexas, os autores mostram que muitos erros decorrem do ambiente, e não apenas da vontade individual. Essa perspectiva é especialmente relevante para políticas sociais, educação, saúde e serviços financeiros, áreas em que decisões importantes são frequentemente exigidas de pessoas já sobrecarregadas. O livro, portanto, combina diagnóstico psicológico com consequências institucionais concretas. Sua proposta é que sistemas mais eficazes não apenas entregam recursos, mas também diminuem o custo mental de acessá-los e administrá-los. Em conclusão, Escassez é uma leitura indicada para quem se interessa por psicologia, economia comportamental, políticas públicas e tomada de decisão em contextos de pressão. Também é especialmente útil para educadores, gestores, profissionais de saúde, formuladores de políticas e leitores que lidam com problemas de organização pessoal e trabalho sob sobrecarga. Porque o livro oferece uma explicação convincente para falhas que muitas vezes são atribuídas apenas à falta de esforço. Seu principal ganho intelectual está em deslocar a discussão da escassez do terreno moral para o terreno cognitivo. Ele mostra que viver com pouco altera a forma de pensar, não apenas as possibilidades materiais. Isso diferencia de livros mais genéricos gostados sobre produtividade ou pobreza, pois a análise é sustentada por pesquisa empírica e por um enquadramento conceitual consistente. Em vez de sugerir soluções simplistas, a obra revela por que boas intenções, sozinhas, não bastam quando a atenção está consumida pela urgência. É um livro valioso por sua capacidade de explicar comportamentos reais sem reduzir pessoas a estereótipos. Se você quiser apoiar o Dasha Fir, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!